Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite à população que nos assiste pelo Facebook e pela web da Câmara. Boa noite à população que se faz presente nessa casa. Boa noite à imprensa, nossa segurança, nossos funcionários. Em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária.
Ordem do dia. Sessão ordinária de 1206 de 2022. Terrenos, Mato Grosso do Sul, 23 de maio de 2022. Em discussão e votação, a ata da 1.225ª sessão ordinária. Leitura das indicações de número 081 de 2022 e 083 de 2022. De autoria do vereador Helder Noboro Kassai, Chiru. 082 de 2022, de autoria do vereador Henrique Rezende dos Santos. Leitura do ofício de número 222 de 2022, que encaminha o projeto de lei complementar de número 002 de 19 de maio de 2022, que altera a lei complementar de número 01 de 2004. Estatuto e Plano de Carreiras do Magistério.
Em discussão, a ata anterior. Em votação, a ata anterior. Vereador Jetson.
A favor da ata.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Silvio.
A favor.
Vereador José Paraíba.
A favor.
Vereadora Lucília.
A favor.
Vereador Henrique.
A favor.
Vereador Chiru.
Favorável à ata anterior.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereador Bexiga.
A favor.
Vereador Caco.
A favor.
A ata anterior está aprovada por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação de número 081 de 2022. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, junto ao Departamento de Obras, que seja feito o patrulhamento e manutenção da rede elétrica com troca de luminárias para LED na região da Ponte do Grego, condomínio Barra da Pesca. Justificativa. A presente indicação visa melhorar o acesso à estrada e a iluminação do condomínio é para a segurança e qualidade de vida dos moradores e turistas que trafegam por esses locais. Sala das Sessões, 16 de maio de 2022, Helder Noboro Kassai, Chiru, vereador. Indicação de número 082 de 2022. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal que seja providenciado junto ao Departamento de Obras a reforma geral da UBS, Unidade Básica de Saúde. Justificativa. A presente indicação visa atender a saúde pública das pessoas que utilizam o posto de saúde, tendo em vista que a UBS encontra-se em péssimas condições de pintura e por isso causa condições alérgicas por conta dos fungos do lado e da tinta descascando nas paredes. Há diversas rachaduras nas paredes comprometendo com a estrutura predial e a cobertura está danificada, o que gera goteiras em dias chuvosos, podendo danificar equipamentos elétricos. Sala das Sessões, 19 de maio de 2022, Henrique Rezende dos Santos, vereador. Indicação de número 083 de 2022. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, junto ao Departamento de Obras, que seja feita uma passagem elevada de pedestre na rua Antônio Valadares, entre o Detran e o CRAS. Justificativa. A presente indicação visa proporcionar maior segurança no trânsito, pois com o prolongamento da rua ligando o Jardim do Cerrado, houve um aumento substancial do tráfego de veículos e em alta velocidade, causando riscos iminentes de acidentes, tendo em vista que o CRAS atende um fluxo grande de pessoas, crianças e idosos, além dos servidores que trabalham no local. Sala das Sessões, 20 de maio de 2022, Helder Noboro Kassai, Chiru, vereador.
As presentes indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal para providências. Leitura do ofício 222 de 2022.
Ofício de número 222 de 2022. Terrenos MS, 19 de maio de 2022. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, encaminho para apreciação de Vossa Excelência e de seus dignos pares o projeto de lei complementar de número 002 de 19 de maio de 2022, onde altero a lei complementar de número 01 de 2004, Estatuto de Planos de Carreiras do Magistério e da outras providências. Exposição de motivos acompanha a mensagem. O presente projeto de lei complementar decorre sobremaneira da necessidade de adequações salariais para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Sem outro particular para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nosso protesto de estima e consideração extensiva aos demais representantes desta Casa de Leis. Respeitosamente, Henrique Vancura Butic, Prefeito Municipal.
Pelo presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência pedir de colocar em apreciação o projeto de lei 002 de 19 de maio de 2022, que altera a lei complementar 01/2004, Estatuto Plano Cargos de Carreira e Magistério. Queria pedir em regime de um especial para que nós possamos votar hoje já esse projeto.
Eu acato o pedido de Vossa Excelência e levo a apreciação dessa casa com os nobres vereadores. Em votação, o regime especial de urgência. Vereador Jedson.
A favor do regime de urgência.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Silvio.
A favor.
Vereador José Paraíba.
A favor.
Vereadora Lucília.
A favor.
Vereador Henrique.
A favor.
Vereador Chiru.
Favorável.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereador Bexiga.
A favor, presidente.
Vereador Caco.
A favor do regime de urgência.
O regime especial de urgência está aprovado. Em discussão, o projeto de lei de número 002, de 19 de maio de 2022, que altera a lei complementar número 01/2004 do Estatuto e Plano de Cargos e Carreira do Magistério. Em votação, o projeto de lei de número 002, de 19 de maio de 2022, que altera a lei complementar número 01, de 2004, do Estatuto de Plano de Cargos e Carreira. Vereador Jedson.
A favor.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Silvio.
A favor.
Vereador José Paraíba.
A favor.
Vereadora Lucília.
A favor.
Vereador Henrique.
A favor.
Vereador Chiru.
Favorável ao projeto.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereador Bexiga.
A favor.
Vereador Caco.
A favor do projeto.
O projeto de número 002, de 19 de maio de 2022, que altera a lei complementar número 01, de 2004, do Estatuto de Planos e Cargos e Carreira do Magistério, foi aprovado por unanimidade e será encaminhado ao Executivo Municipal para sua sanção. Não havemos mais nada a tratar, passamos ao grande expediente.
Escrito para fazer uso da palavra, vereador Jedson.
Senhor presidente, demais pares dessa casa, minha boa noite. Quero agradecer a Deus primeiramente. Venho falar sobre a reposição, né? Vejo que isso é importante, agora definido, onde o sindicato conversou junto com o executivo e a gente aqui como legislativo só tem a aprovar a lei. Eu vejo que isso é importante e parabenizar a todos que fizeram parte, os 11 vereadores, e estamos aí para trabalhar. Falar também sobre as indicações que fizemos semana passada e prefeito vem atendendo. Quero agradecer ao seu prefeito. Essa semana estive percorrendo alguns locais e estamos trabalhando. Quero deixar o meu mandato à disposição da população para ouvir. Estamos conectados. Quero estar sempre trabalhando pela população, aonde começamos agora o nosso mandato. Não fiz parte também de votação ano passado sem de alguns projetos, mas esse ano quero estar sempre com a comunidade, ouvindo e fazendo parte de todos os projetos que serão transmitidos nessa casa. Agradeço a todos e uma boa noite.
Escrito para fazer uso da palavra, vereador Zé Paraíba.
Sempre na mesa.
está cansado.
Eu não ficar sempre na mesmice.
Presidente, boa noite. Em seu nome, eu quero cumprimentar a população que nos assiste aqui hoje, professores, aos vereadores, o nosso funcionário aqui da casa. Queria cumprimentar todos. E agradecer aos professores que aqui hoje estão. Hoje chegou um ponto final de uma votação que foi muito esperada de todos os professores. É uma luta onde todos os vereadores buscou ajudar nas reuniões, conversar, dialogar, e isso é importante, é um diálogo. E chegamos no consenso com o prefeito, com o sindicato, a Ernice, e chegamos numa conclusão, e hoje está aí o projeto aprovado. Gostaria só de passar aqui o cronograma do Departamento de Saúde de Terenos, o cronograma para aplicação do Fumace. Iniciou hoje, iniciou em Terenos, nos bairros, que aqui está citado aqui, Centro, Jamil, Bodoquena 2, Vila Ferreira, Leandro Correia, Heitor Rodrigo, Bodoquena 1, 2, Pombal, Santa Terezinha, Armando Lúcio Nantes e Fernando Correia da Costa, Arnaldo Gonçalves Glagal, Pedro Celestino e Isaac Cardoso e demais bairros. Lembrando que solicitamos que deixe as portas abertas, janelas abertas, a partir das 5 horas da manhã, para melhor eficácia do bloqueio do químico. Eu queria hoje, aqui, vereador Caco, a Vossa Excelência colocou um questionamento sobre o cardiologista, e hoje aqui estou trazendo a resposta. Fui até a nossa secretária de saúde, onde conversei com ela. Vossa Excelência também andou procurando ali a CIMED, ali, na pessoa da pastora. E onde realmente, de fato, o médico ele tem as prerrogativas, desde porque é credenciamento. Então, o dia que ele não vem, ele não recebe nada. Só que o nosso departamento de saúde já está tomando todas as providências em relação ao cardiologista. Está sendo aprovado, foi aprovado pelo Conselho de Saúde, aonde estará sendo aberto o novo credenciamento para que seja colocado um cardiologista. Muitas vezes, muitas pessoas não têm esse conhecimento, e Vossa Excelência, como vereador, poderia ter ido lá também. Porque a gente, quando tem dúvida, vamos até o departamento, questiona, e tem que cobrar mesmo, de fato. Então, estou trazendo aqui essa informação. E a questão da medicação, verificamos que todos as medicações têm lá. Lembrando que não é só a falta em Terenos que está faltando medicação. Tivemos agora no G1, agora essa semana, e tivemos várias informações, inclusive hospitais de São Paulo, já emitiu um alerta adiando cirurgias por falta de medicação. Anti-inflamatório, dipirona, tem estoque. Tem estoque, mas está acabando. Mas essa falta poderá acontecer geral. Só está dando aqui, dando um comunicado que é a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul tem passado para os municípios. Terenos, a gente está acompanhando. Nós temos estoque de dipirona, temos estoque de outras medicações, que muitas vezes a pessoa pode ter ido naquele dia pegar, mas na outro dia já tinha a medicação, foi repouso.
Permita uma parte, vereador?
Pois não.
Eu até concordo com Vossa Excelência, só que o que eu não concordo, o médico que vem aqui faz um compromisso com a população, é marcado as consultas e ele só atende uma vez por semana, que é na terça-feira. Ele sabe do compromisso dele e na terça-feira ele marca a cirurgia em Campo Grande. Ele já sabe antecipado que na terça-feira ele tem que vir aqui. E por que ele marca a cirurgia para terça-feira sabendo que ele tem que vir a Terenos atender os clientes? Sendo que foi marcado para um paciente, para amanhã ele está fazendo a consulta. E na sexta-feira, a chefe do posto me ligou do CEMED falando que ele não viria novamente hoje, amanhã. Que só vai virar dia 31. Então, Terenos vai ficar desassistido por causa desse médico. Então não é justo a população. Eu sei que ele não é funcionário, que ele recebe pelas consultas que ele faz, mas recebe do município, não recebe dos pacientes. Então, queira ou não queira, ele deve obrigação sim para o município. Porque, apesar de não ser funcionário, mas ele fez o compromisso de estar vindo nas terça-feira aqui. A mesma coisa funciona um funcionário que é comissionado. Digamos que eu tenho um carro, eu tenho um empregado comissionado, Vossa Excelência leva o seu carro lá para arrumar, o meu funcionário desmancha o carro e ainda vai montar ele daqui um mês, e quer dizer que eu, como dono da oficina, não tenho responsabilidade, e ele também não tem? Como que ele vai deixar a Vossa Excelência um mês sem carro? Ele não pode fazer isso. Então, esse médico está faltando com as responsabilidades dele. Então, tem que a chefe da saúde tem que tomar providência, porque nós não podemos ficar à mercê desse médico. Tem pessoas aí com problema de coração precisando, pelo menos, prescrever uma receita para comprar o remédio. Nem que no posto não tenha, mas pelo menos para comprar o remédio. E ele não prescreve. Aí eu pedi que, pelo menos, enviasse os exames para ele olhar e prescrever uma receita, e falou que isso não é possível. Então a pessoa tem que ficar até o dia 31, ou ter um infarto, ou morrer, e esperar esse médico vir. Então, infelizmente, nós estamos desassistidos de cardiologista. Isso eu já posso dizer com certeza, porque eu fui a fundo para fiscalizar essa parte. Tá? Obrigado pela parte, vereador.
Por isso, ele foi, sim, já notificado. A secretária já tomou as providências e está buscando. Hoje, para você pegar, contratar um cardiologista para vir para Terenos, você não acha do dia para a noite. Então, já está sendo aberto já o crescimento em busca de um novo profissional. Não está sendo desassistido, Caco. É porque não tem realmente profissional naquele momento que precisa que ser atendido aqui na CEMED. A gente teve buscado informação, sentei com a secretária, e ela havia me falado dessa forma. Já foi feito já todas as providências e está sendo tomado já. A gente não está deixando de desassistir a população, viu? Queria deixar aqui esclarecido. Tudo que tiver dentro do meu alcance, e eu vou estar levando para a Secretaria de Saúde, ao Executivo, estamos aqui para melhorar o atendimento da população terenense.
Eu agradeço a Vossa Excelência.
Obrigado. Concede uma parte, não, vereador?
Pois não, vereador.
Fico contente desse retorno das suas palavras. Realmente o Conselho de Saúde, ele aprovou o credenciamento. Mas acrescento dentro da fala do vereador Caco que existe a ética profissional. E esse médico, ele é credenciado, ele assumiu a responsabilidade de atender como cardiologista. Então eu espero, e você leve essa situação para a pasta da Secretaria de Saúde, que seja tomada providências na questão da ética em relação ao não cumprimento dele do compromisso. Porque o nosso município ficou descalço, ele acatou, ele aceitou, ele credenciou. E aí ele simplesmente não vem atender e não dá uma satisfação, e o município tem que tomar a providência devida para que isso não volte a acontecer. Meu muito obrigado, novo vereador.
Já está sendo tomado todas as providências, com certeza. A secretária da Saúde já tomou e com certeza em breve já tem um novo cardiologista. Queria hoje aqui também enfatizar que foi muito bem questionada essa fim de semana, hoje, nas redes sociais, e foi muito debatido nas redes sociais, e os vereadores, muitas vezes, ele é o para-choque, ele que leva as porradas. Houve uma mudança no código tributário do nosso município, onde as pessoas estão falando que foi o aumento do IPTU. Não foi feito o aumento do IPTU. Foi feito, nós votamos aqui essa Casa de Leis, eu votei, foi feito, nós votamos o Código Tributário. E ali tem as alterações. O nosso município já havia 12 anos sem ter atualização, o cadastro. Ele já havia 12 anos que não tinha essa atualização. Por esse motivo, houve essa alteração de valores, que é feito o cálculo em cima do IPTU. E houve, por exemplo, você tem uma casa pequena. Há 12 anos não havia feito atualização. quando foi feito agora, a pessoa fez a varanda, ela fez outros repartimentos, e nessa atualização aqui que foi feito, ela, que é feito em todo o país, essa adequação do código, ele vai fazendo a sua medição. E dentro dessa medição, que aqui fala bem, bem claro, aqui na, nessa... É, perdão, só um pouquinho. Aqui fala aqui bem claro. A atualização da planta genética foi feita em novembro de 2021, o índice de IPCA, que é de 10,74%, mas todos esses fatores fazem parte da base de cálculo do IPTU. Então, é feito em cálculos. Outra coisa, tivemos exceções, onde aquele aposentado que tem dois salários mínimos, ele é isento com o imóvel dele, tá? Pessoas com deficiência, pessoas com doença crônica, ele é isento. Aqui entra no código aqui também, nessa reforma aqui. E outra coisa, foi feito essa votação aqui, as pessoas vão falar assim, mas o vereador aprovou para aumentar. É tudo em cima de cálculo, tá? Não foi feito nada assim que aumentou o IPTU. Foi feito um cálculo. Então, gostaria aqui de dizer assim que essa Casa de Leis não votou o aumento. Foi feita uma correção, atualização. Foi feita uma atualização que não havia feito há mais de 12 anos. E hoje tudo subiu, inflacionou. Hoje você pagava uma gasolina 10 anos atrás, você pagava R$ 1,50, e o município ele é girado através de imposto. Para as coisas acontecerem no município, nós temos que ter o imposto, nós temos que pagar, para que as coisas aconteçam também no nosso município. Hoje, vários municípios têm passado por essa reforma. Vários municípios têm passado por esse fator. Não é só Terenos, é feito isso em todos os municípios do Brasil. Então, eu queria aqui deixar bem claro que aqui ninguém está votando contra ninguém. Tem que ter esse reajuste mesmo no município. Quase todo município faz esse ajuste.
Concede uma parte, vereador?
Sim.
Eu concordo com a Vossa Excelência, mas discordo que nós saímos de um momento de pandemia e que, por não ter feito essa atualização anteriormente, o reajuste pegou tanto todo mundo de surpresa e até essa casa também. Não só a população, como também os nobres vereadores aqui foram pegos de surpresa, todos, pelo valor do cálculo, que veio muito elevado. E no momento onde a economia está difícil, onde saiu de uma pandemia, onde passou por muitas situações o nosso Brasil, o mundo, na verdade. Então, assim, a solicitação, não sei se tem como reaver isso ou amenizar esses valores, porque é em questão realmente do impacto econômico do que as pessoas têm em questão de salário, vereador. Então, eu acredito que pegou muitas pessoas de surpresa, até nós também, porque, na verdade, nós não esperávamos um cálculo cadastral desse valor para que impactasse na vida delas. Então, eu sinto isso, que a gente veio de um momento muito difícil, né? Você imagina, 2 anos de pandemia, desemprego, empresa fechou. E então vem de encontro para trazer isso. Então isso não deixa a gente entristecido também. Eu fico porque eu escutei várias pessoas que ganham salário mínimo e elas não vão ter condição. Então precisava ver como é que a gente se organiza em questão disso para levar ao prefeito, ver se tem que fazer reajuste. Também vi que tem vários cálculos errados, né? Que o drone veio, fez uma medição, tinha uma árvore, fez uma leitura errada, dá para ajustar. Tem outros que tinha calçada e daí o drone colocou como não tivesse. Eu sei que tem todo esse trabalho também. Então, Muito obrigado pela parte nessa questão aí, por esse momento difícil que nós passamos aí e por nós ser pego de surpresa todos, na verdade, né?
Vereadora, bem colocada a sua colocação. Inclusive, nós temos lá uma equipe, lá no Tributos, onde eles estarão recebendo, você pode entrar com requerimento pedindo uma nova medição, reparos, e vai estar atendendo. Se a pessoa achou, olha, a minha casa veio a mais do que eu achava, ele pode entrar com requerimento, pedir a medição, tá? Inclusive, eu conversei hoje com a pessoa responsável do setor, as pessoas poderão estar entrando com requerimento, pedindo a medição, o reparo novamente, tá? Então, todos que se sentirem, que acham, olha, minha casa veio acima do normal, ele pode entrar na prefeitura e pedir o requerimento lá no Tributos. A partir dessa semana agora, eles estão atendendo também na parte da tarde, o pessoal do Tributos. Sem mais, eu queria agradecer mais uma noite de hoje, uma boa semana. Queria aqui, já de antemão, queria parabenizar o nosso vereador Jetson pela passagem do seu aniversário, Jetson. Que Deus abençoe você no dia de hoje. Sem mais, para menos, eu quero agradecer a todos vocês. Tenham uma boa noite e uma boa semana para todos.
Inscrito para fazer o da palavra, vereador Lucília.
Quero aqui cumprimentar ao presidente, a todos os pares. Quero cumprimentar a todas as pessoas que estão aqui assistindo, os professores. Essa casa cheia é importantíssimo. Que isso aconteça todas as segundas-feiras. Isso é muito importante para nós. Quero aqui também falar a respeito do projeto que acabou de passar nessa casa. A gente sabe do tanto que passou aí o sindicato, os professores. E sei que ainda precisamos melhorar alguns pré-requisitos dentro desse projeto lá na frente, sentar, negociar de novo. Mas foi só mais um degrau, né, que passou e agora vai aí melhorar e dar esse aumento tanto esperado. Então, isso é maravilhoso. Quero aqui passar para os nobres vereadores. Eu tive uma reunião, o vereador Ricardinho participou comigo, até convidei o vereador Renovo, ele não pôde participar. Lá na Patagônia, na escola, com as mães, e lá teve o prefeito, a secretária de educação, e foi muito importante essa reunião lá, que houve lá na escola, onde lá o prefeito, a secretária, pôde ouvir todas as solicitações ali daquelas mães, e ali saiu já várias ações que vão ser feitas. Então, isso foi muito importante. As salas que estavam, todos os nobres vereadores, como eu também recebi, que várias salas estavam com 43, 44 alunos, saiu dali combinado, acordado, que vai fazer a divisão daquelas crianças. E também, em questão dos ônibus, né, que teve várias ações ali, que as mães solicitou, também ficou ali combinado e acordado, e também a respeito dos uniformes. Foi muito enfatizado a fala do uniforme. A secretária mostrou ali para nós que não foi a falta de fazer ou solicitar, mas sim foi uma falta da empresa que não cumpriu o prazo da entrega. Então, a empresa pediu ali mais um intervalo de prazo para que possa, até dia 30 agora, poder estar entregando esses uniformes. Então, ela levou os contratos, ela também notificou a empresa, né? Então, isso foi muito importante. E importante ir lá e ouvir, né? Também foi falado muito em questão das estradas, em questão dos maquinários ainda, que são pouco, mas a gente está contente porque a nossa prefeitura aqui recebeu vários maquinários, deve estar aí nesse cronograma. Gostaria de falar para o líder aí para destinar lá, Zé, um maquinário desses que veio. Lá nós estamos com mais de 200 quilômetros, né, de estrada de chão, e um desses maquinários novos poder ficar lá por um período de tempo e depois retornar, porque a gente sabe que tem outras demandas, né, mas isso era importante. Mas a reunião foi muito produtiva lá e foi muito positiva para nós lá, onde eu acredito que nesse intervalo agora vai se resolver muitas ações lá que estava trazendo angústia. Então, foi impactante ouvir ali a demanda.
Vereador, você concede uma parte?
Concedo.
Inclusive, hoje pela manhã eu estive no Departamento de Educação e falei com a Tânia, realmente ela passou de fato a fala da Vossa Excelência, que a empresa foi notificada e o prazo tem até dia 30, realmente, de fato, de entregar os uniformes. Tá? Obrigado aí.
Então, isso é a importância de estar indo lá, ouvir e a gente poder estar de perto para que esses problemas sejam sanados. Também lá teve a empresa, né, que recebeu lá para fazer a reforma, eles estiveram lá, estão fazendo o serviço, refazendo algumas atividades lá que não ficou boas, e eles estão fazendo, foram notificados. Então, assim, foi uma reunião muito importante, e mais importante foi poder eles estar lá e ouvir as mães e ver tudo aquilo que tem passado lá dentro daquela região. Também aproveitando e seja, já pedi para fazer as indicações, vai ser lido, mas eu já vou aproveitar aqui. É uma das necessidades lá, até o diretor Loss passou para nós, e também tivemos circuito na sala de aula, precisava de um refeitório para as crianças, não só lá, mas eu acredito que em várias escolas do município de Terenos, a gente poder ter o refeitório para as crianças, né, para elas merendar. Então, é uma indicação que vai ser feita, eu acredito que isso aí vai entrar dentro do planejamento. E algo que as crianças também solicitou, eu achei muito lindo isso, elas pediram a troca de algumas carteiras que não estão adequadas mesmo, não estão boas, mas eu acredito que já deve estar no planejamento da secretária lá. Então, elas solicitaram. E o retorno dos bancos. Na reforma, foram remanejados os bancos que ficavam embaixo dos pés de árvore, e as crianças também pediram o retorno desses bancos lá nessas localidades. Então, isso foi muito bom, muito produtivo, e ver também que as crianças estão vendo a importância delas poderem participar. Vou relatar algo que doeu no meu coração e gostaria de chamar a atenção tanto da população de Terenos como dos nobres vereadores, dos ouvintes que estão aqui. Eu tive numa sala de aula onde eu vi crianças que estavam frio sem agasalho, e ela estava enrolada em cobertor. E aquilo doeu meu coração, impactou. Eu fiquei... no momento, você trata as crianças, você fica lá, mas você sai para casa com o seu coração apertado e com uma dor forte, porque você fala, misericórdia, um frio, as crianças sem agasalho, enroladinha no cobertor, aquilo doeu muito. Então, eu gostaria de chamar essa casa, chamar vocês, para a gente se juntar. Eu sei que já tem várias ações feitas por muitas lideranças, por muitas pessoas, a campanha do agasalho. Ou se a gente pode entrar com um projeto para que dentro da escola do uniforme possa ter os casaquinhos, né? Dentro desse planejamento, vereadores, a gente levar isso ao executivo para que venha aí esse projeto, não só do uniforme, mas para poder ter o uniforme, o casaco, que eu vi em outras escolas que tem, né? Não aqui, mas que tem. Então, isso me comoveu muito, mas até isso acontecer, a gente poderia se juntar e fazer uma ação, e a gente poder fazer uma ação nas escolas, né, com os professores. Porque ali o professor sabe a necessidade daquela criança, da mais carente. Muitas vezes eu não sei, mas os professores sabem. E até lá eu fiz uma ação pequenininha com a professora lá, encaminhei algumas coisas, ela falou, pode deixar que eu vou alcançar algumas crianças bem carentes, mas não vai alcançar todo mundo. Então, eu acho que esse projeto, indo lá, vindo do executivo, para essa compra desses casacos, é de suma importância para todos nós. Quero desejar aqui para a população de Terenos uma semana abençoada para cada um de nós aí, e que estou aqui para servir, para somar junto com essa casa e com a população, para que a gente possa fazer a diferença aí. Então, tenha uma noite abençoada e muito obrigada a todos.
Escrito para fazer uso da palavra, vereador Henrique.
Boa noite a todos. Quero, em nome aqui do presidente Marquinhos, cumprimentar a minha diretora, aos meus pares e todos aqueles que nos assistem pela web, que está nessa casa de lei. Para mim, mais uma vez, é uma honra estar aqui nessa tribuna para servir, né, como parlamentar nesse município. E dizer sobre, né, o vereador Zé Paraíba até disse, na questão dos tributos, né, do Código Tributário, onde... Tem muitos questionamentos, né? Todo projeto, quando ele vem para essa casa, são analisados por técnicos, né? Nós temos aqui o nosso jurídico da nossa casa,
e temos o jurídico também do município. Tanto é que até mesmo a gente votou um projeto agora dos professores, sabemos a luta que os professores teve dentro desse projeto, onde às vezes o projeto chegava até aqui, passava pelo jurídico, passava até por eles também que viram, né, como professores, é muito mais intelectual que a gente. Então veja assim que tem uma formação e sabe do que está falando com propriedade. Então todos os projetos, quando ele vem para essa casa, são analisados por pessoas, pelos jurídicos e pela gente, que muitas vezes não entendemos de todas as leis. Eu confesso, assim, sou vereador de primeiro mandato, estou aprendendo, estamos aí há um ano e cinco meses, mas nenhum momento, todos os projetos, até os professores sabem, que a gente tem uma preocupação de votar. Ninguém chega aqui e fala assim, eu vou votar porque eu quero prejudicar a população. Eu vou votar porque eu quero que cobre imposto. O imposto, ele é para quê? O dinheiro do imposto tem que ser para a melhoria do município. O que eu vejo muitas vezes que as pessoas reclamam é que paga seus impostos e não tem melhoria. Ele paga seu imposto, mas sai do portão da sua casa, cai dentro de um buraco, estoura o pneu do teu carro. Tem a vereadora Lucília, que está no assentamento, paga seus impostos, não tem uma estrada boa para andar. Então não é questão de nós votarmos aqui com impostos altos, porque nós votamos um código tributário que foi em outros municípios também. Não teve aumento. A sua casa, que valia 50 mil há 20 anos atrás, ela não vale 50 mil ou 45 mil hoje. Ela vale muito mais. Então tudo isso ele vai se modificando. Então nenhum parlamentar aqui, coloca o nome dos 11, porque a gente vota tudo junto. Eu votei nesse código. Eu não quero aqui me colocar fora. Eu votei no Código Tributário, mas em nenhum momento eu falei eu vou votar para que aumente o IPTU, porque eu também pago IPTU, eu também tenho a minha casa. Então eu não vou votar um negócio que vai aumentar para mim. Mas o que eu vejo e que a população tem que entender e cobrar mesmo, e quero parabenizar cada um que está indo no Facebook falando, mas espero que esses mesmos vão até o tributo do município e questiona também ao executivo e questiona também ao prefeito, porque ele é o executivo também. Nós estamos aqui para votar um código que foi aprovado. Votamos também aqui o código agora que teve o aumento, que não foi o que os professores queriam, eu quero deixar claro, de direito realmente deles, mas é que foi um acordo, teve um acordo, né? Não foi o que eles queriam, mas vamos lutar pelo melhor. E eu estarei à disposição para lutar sempre pelo melhor, pela população. Mas todas as vezes que a pessoa paga seu imposto, ela quer por direito dela. Eu fiz uma indicação, se vocês viram aí, falando aqui, feita a leitura, do quê? Da melhoria do nosso OBS. Eu tenho uma oficina ao lado do OBS, e já caiu uma placa daquelas da lateral, quase caiu num carro no cliente. E se está passando uma pessoa na hora e cai na cabeça da pessoa? Então a pessoa não liga muitas vezes de pagar o imposto, mas ela quer ver uma melhoria. Ela quer chegar num posto de saúde, vereador Caco, e quer ter um cardiologista para atender. A minha mãe, essa semana, passou por isso e não foi atendida. Ela quer passar com seu carro nas nossas ruas de terrenos e quer olhar e falar, parabéns, esse imposto que eu estou pagando está valendo a pena. Mas e quando você paga e não tem visto nada? Não tem visto o resultado? Todo mundo vai questionar. Então, nós sabemos que vai ter um grande aumento, né, dentro dos cofres públicos nessa questão do tributo. Então, que exija também, não só dos vereadores, mas que exija também do executivo a melhoria. Então, eu quero deixar aqui nessa noite, né, fiz uma indicação para melhorar nosso UBS. Você entra lá dentro, você vê todas aquelas salas. O que está acontecendo aquilo ali é desumano. Pelo menos uma reforma. Sabemos que vai sair o UPA. Esperamos.
Vereador Henrique, você me dá uma parte?
Sim. Esperamos que saia esse UPA. E torcemos por isso. Essa casa votou para compra do terreno. Eu votei também para compra do terreno, esperando que saia o UPA. Ninguém vai votar aqui e vai dar um terreno para a prefeitura, não. Que a gente quer a melhoria. Eu nasci nessa cidade, sou criado, tenho comércio nessa cidade, invisto meu dinheiro na cidade. Eu não saio daqui e monto empresa em outros lugares. É na cidade. Concedida a parte, vereador.
Obrigado pela parte, vereador. Vereador, está de parabéns pela sua indicação. porque, na verdade, já tá, vai entrar na fase de licitação a reforma, vereador, só para informar, tá? É, mais tarde, parabéns pela sua indicação, que é assim mesmo, você tem que olhar e fazer as indicações. Obrigado.
Obrigado aí pela informação, vereador. Que assim esperamos, né, que seja feito. E eu quero deixar aqui também, né, meu boa noite a todos. E parabenizar também os professores, né, que ganhou essa luta, pela unidade de cada um, por correr atrás, analisar projeto. E a política é isso. Eu vejo que nós devemos estar, como político, junto com a população, sendo cobrado. Até na nossa casa, se a gente não é cobrado, a gente não quer nem levantar do sofá, né? Então, muitas vezes é assim, nós temos que ser cobrados, e eu estou à disposição para ser cobrado. Todo projeto que eu votar, eu quero que me cobra. Então, foi para isso que eu sou eleito, foi para isso que eu estou aqui, né? Muitas vezes nós não sabemos de tudo, não quero falar aqui que eu sei de tudo, não. Estou a primeiro mandato, mas eu estou à disposição de cada um da população, e estarei sempre tentando. Não digo que eu vou fazer o melhor, mas vou estar tentando. Meu muito obrigado a todos e boa noite.
Inscrito para fazer uso da palavra, vereador Chiru.
Senhor presidente, demais pares dessa casa, população aqui presente, população que nos assiste pela web da Câmara, pelo Face da Câmara, meu boa noite. Faço uso dessa, senhor presidente. Primeiro, em relação às minhas duas indicações. Indicações essas que atende um condomínio urbano rural, que é a Barra da Pesca, mas já aproveitando e agradecendo os responsáveis pelo patrulhamento e a equipe de estrada e rodagem, disseram para mim que eles vão no condomínio Barra da Pesca, e assim eu mando o meu recado, e encontro com um cadeado na porteira. Então eles não conseguem fazer o patrulhamento. Teve esses dias lá, por perto, mas não conseguiram atender. Como são cobrados impostos, e assim foi hoje comentado aqui, também solicitei, dentro dessa minha indicação, que seja trocado as lâmpadas de LED e também sejam alterado algumas situações de braços e ampliado a iluminação desse condomínio urbano rural. Me atentando em relação, indo ao Detran esses dias, e foi muito importante aquela travessa que liga dois bairros, o Jardim do Cerrado e aqui próximo ao Detran e o CRAS, ali existe um risco eminente e que é de responsabilidade nossa de atentarmos em relação a isso. E eu acredito que o prefeito, após essa indicação, como eu também quero agradecer que tenho sido atendido dentro de um cronograma, que seja feita uma passagem elevada de pedestre, porque quem frequenta o CRAS geralmente é idoso ou criança, principalmente os idosos. E os veículos, devido a esse fluxo, aumentou muito em relação a Antônio Valadares, e os veículos têm transitado ali em velocidade, que não traz nem segurança, e assim, prevenindo uma maior segurança no trânsito, possa ter mais condições para as pessoas andarem, caminharem e buscar os seus direitos. Ali falta também um prolongamento, e não está na indicação, mas já faço verbal, um complemento, que olhando hoje à tarde também, aqui existe um calçadão, ou entre aspas seria um calçadão, mas tem uma calçada que interliga, preocupada sim a anterior gestão, com a escola aqui, Vitor Gragal. Então ela chega em frente da Sanessu, mas quando vira, acaba a calçada. Então quando fizer o prolongamento, que fizer a passagem elevada de pedestre, possa também fazer o prolongamento desta calçada, para que as pessoas possam transitar com maior segurança. Pois bem, votei consciente num projeto na data do dia 18 de outubro de 2021. Adequação, olha bem a palavra, adequação da reforma tributária. Existiam várias emendas, desde o ano de 1997, não houve nenhuma adequação. Então foi tendo várias emendas, projetos-leis complementares.
Eles foram enxutos, alguns extinguidos e outros, interessantemente, e eu li de capa a capa na época, e eu tive que dar uma revisada agora, para ver se eu votei realmente contra a população. Não, tenho consciência tranquila. Por quê? Primeiro, e bem colocado pelo nobre vereador, casas que eram num valor de 100 mil, hoje ela está num valor de 300 mil. Esta casa de 300 mil, há 10 anos atrás, porque essa medição foi feita há mais de 12 anos, ou aproximadamente 12 anos, essa adequação, ela veio a valorização seguida de que essa casa, a cobertura dela, houve uma ampliação da edificação dessa casa. Que, infelizmente, o drone, que não é culpa de parlamentar e nem de vereadores que votaram, o drone pegou imagens captadas que, muitas vezes, na frente da casa tem uma árvore e consta que sem calçada. E no Código Tributário, a anterior, em relação ao ITBU, os terrenos que eram de terrenos baldios sem edificação, ele era cobrado uma taxa de 3, era um cálculo, em cima do valor venal. E dizendo que as casas de 100 mil que virou 300, ela está calculada hoje no 150. Então o valor venal está abaixo do valor realmente de mercado da casa. Mas esse cálculo, não somos ordenadores de despesa. Nós votamos uma adequação de um projeto-lei. Mas quem faz a medição, independentemente de nós termos votado o projeto-lei de adequação do Código Tributário, o município, o Poder Executivo, tinha um direito de fazer a sua medição através do GEL, independentemente. Não foi isso que autorizou fazer a medição e a cobrança. Há, sim, várias reclamações. É um direito do cidadão, eu também sou contribuinte. Acredito que casas, terrenos de 3,5% foi para 4%. Se a pessoa fez a calçada, vai... E outras, o pessoal fala muito aqui, procura a prefeitura. Não, vai no setor tributário. E prova que você fez com uma foto em frente da sua casa que você fez a calçada, que ele volta para os 3,5% que foi cobrado há muitos anos atrás. Não é que teve um aumento. Agora, o reajuste, hoje eu estive me informando e falei com a diretora da pasta, Cid Cleia, e ela me passou que realmente o IPCA, que é a taxa que é cobrada, em alguns municípios eu procurei ligar para alguns colegas vereadores, eles acompanharam o cálculo, que dá mais de 10%. Então, o reajuste foi de 10%. Agora, a avaliação não são nós que fazemos. Então, o Poder Executivo também se propôs, e eu vi algumas postagens, mas também busquei antes da sessão, que antecede esse momento, eu busquei a informação de que os que estão se sentindo prejudicados, que é um direito de cada cidadão. Eu hoje fui reclamar. Eu tenho o meu direito. E realmente estava errado o meu cálculo. Então, que cada um possa ir buscar o seu direito. Vai no corpo, porque tem adequação. Porque existe um erro do drone ou do gel, mas não sou eu e nem vereadores que vai detectar esse erro. E o próprio cidadão. Então, a taxa que aumentou foi de 3,5% para 4%, no caso de lotes. E assim, quem fez a calçada, que sou a favor de fazer a calçada. Muitas vezes a pessoa não tem condição de fazer a calçada. Mas nós temos que pensar também em um município mais desenvolvido. E esse município mais desenvolvido é uma questão de urbanização. Então, é uma forma de adequar o município de uma melhor condições de trafegar, e principalmente os pedestres. Porque um município não só foi feito para transporte, motos, carros, e aqueles que muitas vezes não têm condição, bicicleta, mas se tem uma calçada de fácil acesso, diminui o risco de acidente. Pois bem, concluindo em relação às casas edificadas, subiu de 1% para 1,5%. Mas 1,5%, também as casas edificadas que não consta calçada. Realmente, esse 0,5%, se você for calcular uma avaliação de uma casa pelo valor venal de 100 mil, seria R$ 1.000.
Ah, realmente subiu 50%, não subiu 0,5%. Eu votei consciente nisso. Mas se tiver a calçada, volta para os 1.000 reais com o reajuste do IPCA, que não é um índice que nós medimos nacional de preço. Esse índice nacional de preço, ele é nacional. Já fala índice nacional de preço. Então, agora, as adequações e o direito de cada um tem que ser cobrado, tem que ser exigido. Votei consciente hoje, e parabenizo o Cisenter, de ter chegado num denominador para que possamos avançar também com o reajuste dos outros servidores. Sou companheiro dos novos vereadores, sou companheiro dos servidores e do Cisenter em relação àquilo que possa, pelo menos, chegar perto do denominador de direito de vocês. Então, depois disso, e sancionado, eu espero que o mais rápido possível possa em ampla discussão e assim podemos chegar num denominador do reajuste dos outros servidores, porque todos precisam. E eu estarei aqui presente para votar e até me referir de uma forma grosseira semana passada, mas não me arrependo, que eu não sou panela de pressão. Não, é porque eu, dentro da minha humildade, eu não tenho medo de votar naquilo que eu tenho consciência. Porque se eu votasse, essa casa não tivesse aprovado hoje este projeto aqui, não, numa casa não tramita duas vezes o mesmo projeto durante um ano. Então os professores ficariam sem reajuste. Então nós estaríamos, eu particularmente, prejudicando muitos. E muitos que aquele dedica sua vida por uma profissão, estuda, tem as suas qualificações que tem que ser valorizada. O que foi tirado de pauta foi excelente, porque em relação do nível 2 dos professores contratados, e o prefeito foi flexível para resolver isso. Não estive presente na reunião, mas acompanhei. Por quê? Porque nós, pares, todos nós viemos aqui com um legado eleito pela população. E não é através do medo da justiça, porque uma coisa que eu digo é aqueles que falam assim: vou procurar a justiça. Mas todo cidadão de bem tem que procurar a justiça e seu direito. Porque a justiça existe para isso. Mas nós não somos a balança e o fiel da balança do que é certo e do que é errado. Nós procuramos fazer o certo, fazer o correto. E muitas vezes erramos também. Erramos em algumas decisões. Mas eu cortaria na carne a necessidade de votar o projeto que viesse e que eu esperava sempre. E tivemos diálogos particulares com o prefeito, ele foi bem flexível, e eu acredito que os demais vereadores, para que chegássemos nesse denominador. E que não saia tão prejudicado essa classe, que vem também com uma defasagem, não é de 2 anos. Vem, perdura por muitos anos. Então agora vamos dar um passo mais para frente, já vamos compensar e começar a pensar num reajuste do ano que vem. Porque assim vai adequando cada vez mais, e um profissional satisfeito, ele produz muito mais. Isso eu falei para o prefeito. Ele produz muito mais, ele trabalha e faz com a sua dignidade e seu esforço um município melhor, uma aprendizagem melhor. E eu estou dando um exemplo da educação, que é a base de tudo. Então eu quero, senhor presidente, para concluir minha fala, deixar claro aqui para a população e para aqueles que não vêm de uma forma truculenta chegar à minha pessoa e colocando palavras que muitas vezes a lei não ampara. Porque eu também voto na questão de constitucionalidade. Uns dizem que tinha o direito X. Então, como eu falei, busca a justiça. Porque existe uma coisa, decreto federal, existe lei federal, e existe também portarias que não precisa, porque cada município sabe da sua realidade. E assim cabe ao coordenador de despesa, que é o prefeito, e não ao legislativo, resolver, mas nós podemos intermediar para que possa chegar no melhor resultado. Então, desejo a todos, os novos vereadores, a população que está aqui presente, parabéns, professores, espero que estejam satisfeitos, mas, acima de tudo, que Deus nos abençoe e possamos ter dias melhores. Meu muito obrigado, boa noite.
Senhor presidente, demais pares dessa casa, população aqui presente e as pessoas que nos assistem aí pela Facebook, uma boa noite a todos. especial um abraço para o Oséias, que está nos acompanhando lá na Campo Verde. Vem aqui, hein, nessa tribuna, senhor presidente, até agradecer, porque eu sei bater e sei agradecer também. Hoje pela manhã, todos se recordem que na semana passada e retrasada, eu falei no fumacê. Não sei se já iria vir, mas hoje foi realidade, tá? Então, tá de parabéns já, começou o fumacê. Então, para não dar a dengue, hoje estive no posto, vi que tem gente lá chegando com dengue, com sintomas, tá? Então, agradecer aí ao executivo que está atendendo aí a população. Não é o vereador Caco, não. A população que ele está atendendo, tá? E ajudando até a saúde, porque daí não vai encher o posto de gente lá. Quanto ao posto, vereador Henrique, hoje também estive andando lá dentro. Realmente está calamitoso lá. Precisa fazer uma reforma urgente mesmo, que as paredes estão tudo soltando aquela tinta. Aonde não está soltando, já soltou, está trincado. Na sala de curativo lá tem uma parede onde tiraram uma pia, está lá os tijolos aparecendo no lampino lá. Então realmente precisa ser feita uma reforma, e uma reforma de excelência, bem feito, para não precisar voltar. Até também agradecer a construtora que retornou, como a vereadora Lucília está falando, lá na Gleba, e está refazendo o serviço. E lembrando só que na próxima vez faça de acordo o serviço bem feito, que daí não precisa retornar. Então, agradecer a empresa também que retornou ao local e resolveu o problema. Infelizmente, como eu falei aí, a parte de médico, nós temos que ver essa parte. A secretária de saúde realmente não é só notificar, mas tem que tomar providência. Nós não podemos ficar à mercê de um médico desse, que coração, de uma hora para outra, ele dá o tiripaque e depois não tem mais o que reclamar, não. É um irmão, é um pai, é um filho. Então, todos nós temos família. Então, ninguém quer perder ninguém. Sobre o IPTU que estavam falando, esse vereador votou contra a reforma tributária. Não que não deve haver a reforma tributária, mas todos lembram que esse vereador falou que não era a hora oportuna, porque nós teríamos acabado de sair de uma pandemia de Covid. Muita gente quebrado, muita gente ficou sem trabalhar, não puderam exercer suas profissões por causa da pandemia. Então, tem muita gente sem dinheiro, muita gente desempregada. Então, não veio em boa hora. Realmente, não veio em boa hora. Tem local aqui, posso citar até a minha propriedade, veio com dois impostos no mesmo terreno. Eu nunca vi isso. O imposto é sobre o terreno. Para ele vir dois impostos, ele tem que ser desmembrado. E ele não foi desmembrado. O terreno é um só. Então tem muita gente aí que está doido. E não é só o meu caso, não. Tem vários casos com isso aí. Está vindo dois impostos num terreno só. Então a gente sabe que os impostos é para pagar as melhorias, benfeitorias da cidade. E o vereador falou que parece que faz 12 anos, 13 anos, eu não me recordo bem. Mas, se não me engano, na época do Donizete, foi feita uma medição. Teve andando fazendo uma medição, não teve? Não? Que para mim que tinha o João Augusto andou fazendo as medições nas casas? Não? Então, eu não era vereador na época. Então, realmente, como falaram, tem casas que valorizou, tem casas que foi construída. Como tem casa que tinha dois, três, que tinha o salário. Hoje, o chefe da família de muitas casas morreu e só tem a viúva e é aposentada ainda. Então, vamos dizer assim, é difícil pagar. Às vezes a casa até é boa, uma casa grande, mas é difícil pagar um imposto com que pessoas aposentadas. Então, realmente tem que estar procurando aí a repartição de tributos para estar vendo o que pode fazer. Tá? Eu mesmo irei procurar a essa repartição por causa desse dois impostos que veio, e não veio só para mim, não, veio para várias pessoas, dois impostos num terreno só. Então, tem algumas coisas distorcidas, não é tudo que corre 100%, que nem diz, há falhas, há erros, muitos erros, tem às vezes o sistema que faz o cálculo, como foi passado, mas tem que ser corrigido, porque a população está assustada mesmo, tá? Numa época de hoje, pagar aí R$1.000, R$1.000 e poucos de aluguel, quem ganha o salário mínimo, não está fácil, tá? Então, só queria agradecer a todos, dizer aos professores que também fico feliz de terem entrado os dois sindicatos num consenso, e a gente está votando de comum acordo com os dois sindicatos, para a gente não ficar entre a cruz e a espada, porque é ruim agradar um e não agradar o outro. Então, como eu cheguei aqui no começo, falei, tá bom para vocês, está certo, está combinado, tá, então vamos votar. Então, isso, eu fico feliz por estar todo mundo em comum acordo e estar agradando a todos, estar votando agradando a todos. Tá? Quero dizer a vocês que a casa é de vocês, continuem vindo, tá? Não é só para aumento de vocês, mas podem continuar vindo, que a casa é de vocês. Nós vamos ter agora, provavelmente, agora dos funcionários públicos, a casa cheia também. Mas estamos à disposição, tá? Boa noite, obrigado a todos.
Solicito ao vereador Bexiga que assuma a presidência.
Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar os meus pares, cumprimentar a população que se faz presente nessa casa, os professores. Quero, em nome da professora Erenice, professora Rose, professora Mari, enfim, cumprimentar todos os professores, segurança, imprensa. Quero aqui, vereador Caco, só para dar uma pitada na... sobre a pessoa do aposentado, aquela pessoa que o marido faleceu, porventura é aposentada, ela pode conquistar essa renúncia no IPTU, né? Desde que ela tenha dois salários mínimos de aposentadoria. E tem algumas coisas que no decorrer dessa semana a gente ainda vai estar conversando sobre isso ainda. Quero aqui, muito rapidamente também, só para fazer uma confirmação a mais sobre o... aquilo que o meu, nosso líder Zé Paraíba protagonizou agora aqui. Talvez ele não deve ter dado a data, que eu não escutei, mas vou só salientar. É 30/5 a 3/6, o Departamento de Tributos estará com atendimento até às 17 horas. No período da tarde, das 13 às 17. Exclusivo informações sobre isenções e IPTU. Então, isso aqui tem tirado o sono de muita gente, o sono do nosso povo terenense, dos nossos vereadores que aqui presentes. E eu vou resumir. Eu sei que não é fácil, mas prefeitura, município, ele vive de tributos, né? A gente precisa ter o tributos para fazer melhoria na nossa cidade. Veja assim, como muitos já aqui falaram, teve um aumento considerado? Pode até ter havido, sim. Né? Mas aqueles que se sentir, vamos falar a palavra lesada, que procure o tributos para ver se tem alguma coisa certa ou não, se tiver alguém correto, será de pronto resolvido. E vou ainda mais longe ainda, para as vossas excelências que estão, a gente, vou falar uma palavra difícil aqui, que todo executivo, né, seja ele governo, município, a chamada renúncia fiscal. Nenhum gestor pode fazer renúncia fiscal. O que, que significa isso? Ele é um cobrador de imposto. Quando ele deixa de cobrar os impostos devidos, ele pratica a renúncia fiscal. Aí o que acontece? Ele pode ser penalizado. Correto? Minha amiga Lucília, nobre vereadora, falou a respeito da pandemia, concordo também, está certo, né? Mas só que eu vejo que a gente vai ter que parar e palmo, né? E levando isso daí da forma que tem que ser levado, já foi salientado por todos, sobre o 0,5%, a forma que foi feito, como deve ser feito, né? E que cada um possa, né, vereador Caco, a gente poder arcar com as nossas responsabilidades. Eu sei que não é fácil. Que a gente tem propriedade, o quanto é difícil pagar. Mas peço aqui que a população entenda que nós, vereadores, não fizemos em nenhum momento nada, vezes nada, para prejudicar ninguém. Né? Que vocês que estão aqui hoje, né, são mães, pais de família, e eu também sou chefe de família, sei o quanto é difícil. Então, quero que todos compreendam, né, que o Executivo Municipal fez aquilo que é devido. Né? Então, quero aqui parabenizar vocês, professores, hoje, professora Helenice, a todos os professores que aqui estão hoje. Né? É uma batalha que começa. Né? É uma batalha que a senhora viu, né? Todos os vereadores correu, todos os vereadores foram ao prefeito, não deram trégua. Né? A senhora viu. Né? Quem não assistiu não pode falar, mas quem viu, o vereador Caco. O vereador Caco também, presente, todo mundo. Fez a vereador Henrique, vereador Silvio, todos os vereadores, Zé Paraíba, todos. Todo mundo correu atrás, pediu, né? E está aí hoje. Pode não ser o melhor, mas vamos lutar para que cada dia que passa possa ser cada vez melhor. Né? Então, vocês estão de parabéns. E como disse o vereador, a casa está de portas abertas. A casa é de vocês. Quando quiserem vir, que venham para poder engrandecer o nosso legislativo. Quero agradecer a todos vocês, aos meus pares. Dar um início de semana abençoado a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.
Quero dar meu boa noite aos pares, dar uma boa noite à nossa imprensa, à população que se faz presente nessa casa, a toda a população que nos assiste pelo Facebook. Em nome da democracia e da liberdade, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.